e que, dentro de um calendário que não deve superar o do atual período até ao encerramento dos trabalhos em julho, permita à Assembleia da República remeter ao Presidente da República uma solução clara e uma solução que até, enfim, o Sr. Presidente já anunciou que tenciona enviar a lei para o Tribunal Constitucional para que não subsistam dúvidas, já tive a oportunidade de dizer que, se calhar, olhar para o que viermos a produzir antes pode até permitir que o Presidente não tenha dúvidas, mas compreendo que, sendo um tema tão sensível na comunidade, uma intervenção do Tribunal que seja um tira-teimas inicial até possa ser útil para gerar alguma segurança jurídica. Terminava recordando uma frase que muitas vezes é ou é mal citada ou é atribuída ao autor errado, mas que é muito importante para aquilo que aqui estamos a fazer. A famosa frase do Benjamin Franklin, em que ele dizia que aqueles que sacrificam liberdades essenciais para adquirir segurança temporária, muitas vezes não merecem nem a liberdade nem a segurança. Ora, esta frase tem mais nuances do que aparenta, porque ele refere a liberdades essenciais e fala de segurança temporária. Ou seja, há aqui elementos que precisam de ser densificados. E é esse o debate detalhado, complexo, que devemos fazer na primeira comissão e para o qual, aliás, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está disponível na linha da tradição de proteção dos direitos fundamentais, mas também de garantir que aquelas que são as ameaças mais graves à nossa comunidade podem ter uma resposta rápida da parte das autoridades judiciárias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, em nome do partido proponente, PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, que dispõe do tempo que lhe competia, mais os 2 minutos adicionais que o regimento prevê. Passa a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No encerramento deste debate, que resultou do agendamento putativo do PSD, queria dizer que o balanço que fazemos é que valeu a pena utilizar este agendamento putativo para discutir esta problemática. Se estamos aqui hoje a discutir e a tentar encontrar uma solução para o problema dos metadados, é por iniciativa do PSD, que foi o primeiro partido que apresentou um projeto nesta Assembleia da República e que utilizou um agendamento positivo para o efeito numa altura em que o Governo ainda constituía grupos de trabalho para isso. E já agora quero dizer que há uma outra vertente da questão dos metadados, que tem a ver com a sua utilização pelos serviços de informações para a prevenção de crimes e de atividades como o terrorismo, que essa requer uma revisão constitucional e que não discutimos aqui hoje. Mas, portanto, valeu a pena trazer aqui este tema. Queria também dizer que, quanto mais não fosse, teria valido a pena para ouvir o reconhecimento pela bancada parlamentar do Partido Socialista que o projeto que apresentámos resolve a maior parte dos problemas de constitucionalidade suscitados, coisa que já tinha sido dita pelo Primeiro-Ministro, passado um primeiro momento de alguma confusão, quer do Governo, quer do Partido Socialista. Queria também dizer que é evidente que o debate prossegue e prosseguirá sempre na jurisprudência. Ele nunca estará estabilizado, está em causa a adaptação, a aplicação do princípio da proporcionalidade a uma matéria que envolve restrições de direitos e, por isso, esperamos por esse momento, não vamos nunca legislar, nunca teremos um regime para a utilização dos metadados. Pensamos que poderemos discutir na especialidade a questão do catálogo dos crimes, outras questões como a norma transitória. Nós, enfim, não tentamos restringir os efeitos, introduzimos o elemento adicional que tenha sido deduzido já à acusação, mas seja como for, isso são aspectos que podem ser discutidos na especialidade. Em relação ao conteúdo do debate, a nosso ver, foi aqui confirmada aquela contradição que eu referi do Chega, que rasga as vestes, querendo forçar o Tribunal Constitucional a limitar os efeitos, mas depois apresenta um projeto que retira os instrumentos às polícias. Foi também confirmada a incapacidade de forças que não apresentaram projetos como a Iniciativa Liberal, que acabou o debate a querer ensinar o Parlamento que existe uma fase de discussão na especialidade. E quanto ao Governo, nós mantemos a discordância, ou pelo menos a insuficiência, o diagnóstico de insuficiência da sua abordagem. Não foi respondido a crítica de que há aqui um desvio de finalidade de uma base mantida para fins comerciais, e já agora não é verdade que haja qualquer dever de manter durante 6 meses esses dados pelas operadoras. A Lei dos Serviços Públicos Essenciais o que diz é que o direito ao recebimento do preço prescreve no prazo de 6 meses, mas depois de ser pago não é preciso ser mantida a faturação e pode, aliás, haver renúncia ao preço. E nem sequer tem de estar em causa comunicações que gerem faturação. Reparei que a Sra. Ministra também não respondeu à questão do criminoso que só recebe chamadas. Referiu para a geolocalização a Lei do Cibercrime, mas essa, enfim, também, tanto quanto me recordo, apenas se refere a geolocalização ex post, em cada caso concreto, mediante a ordem, e não preventivamente, portanto também é insuficiente. Além disso, enfim, parece-nos, como disse, que está aqui em causa um desvio de uma finalidade, um mero remendo, uma solução de recurso. De todo modo, pensamos que ele é conciliável com a nossa abordagem. É por isso que nós, na especialidade, estamos disponíveis para aceitar a abordagem do Governo, complementando-a com uma conservação mitigada do regime dos metadados, designadamente desenvolvendo ou prevendo a possibilidade de critérios de conservação seletiva desses dados. Esses critérios são, de acordo com o estado atual da jurisprudência, possíveis. Temos de ver como é que eles se definem, segundo critérios objetivos e não discriminatórios, quanto a certos locais, quanto a certas pessoas, arguidos, etc. E, portanto, esperamos que haja a abertura para se conseguir um amplo consenso. Pensamos que isso é um resultado positivo deste debate e repetimos que é um resultado que, a nosso ver, se consegue por iniciativa e por proposta do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está, portanto, encerrado o debate sobre os projetos de lei e a proposta de lei apresentados. O ponto, despedimos-nos do Governo. O segundo ponto da ordem do dia não tem previstas intervenções. É o primeiro orçamento suplementar da Assembleia da República, portanto passaremos diretamente à votação. Vamos iniciar então as votações regimentais. Peço aos serviços que fechem o período de registro a tempo e os senhores deputados puderem todos registar-se. Podem fechar. Temos quórum para a votação. Faremos aquela verificação habitual. No grupo parlamentar do Bloco de Esquerda não houve nenhuma dificuldade. PCP, idem. PS, idem. PSD, o mesmo. Iniciativa Liberal, também. Chega, igualmente. Vamos então proceder às votações. Primeira deliberação é o projeto de voto número 72/15, apresentado pelo PSD, de pesar pelo falecimento de Manuel Fernandes Tomás. Para ler, tem a palavra a Sra. Deputada Secretária da Mesa, Helga Correia. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pelo falecimento de Manuel Fernandes Tomás, o Partido Social Democrata propõe à Assembleia da República a aprovação de um voto de pesar pelo falecimento do professor doutor Manuel Fernandes Tomás, ocorrido no passado dia 18 de março deste ano. Manuel Fernandes Tomás, quinto neto do parlamentar homónimo representado como principal orador na luneta desta Câmara, dedicou a sua vida à academia, tendo sido docente do Instituto Superior Técnico na Universidade do Algarve e na Universidade de Aveiro. É nesta universidade que realiza a maior parte da sua brilhante carreira académica. Tendo sido fundador e primeiro diretor do Departamento de Física, foi ainda vice-reitor da Universidade de Aveiro entre 1980 e 1986. Manuel Fernandes foi presidente da Sociedade Portuguesa de Física entre 1990 e 1992 e contribuiu decisivamente para o desenvolvimento da história da física e da ciência, tendo focado a sua atividade de intervenção no final da sua carreira nesta área. Manuel Fernandes Tomás desempenhou ainda a função da maior relevância nacional no desenvolvimento do sistema científico português. Foi vice-presidente do Instituto Nacional de Investigação Científica entre 1988 e 1989 e secretário da Ciência e Tecnologia no 12º Governo Constitucional entre 1991 e 1995. Voltou a ocupar o mesmo cargo no 15º Governo Constitucional entre 2002 e 2003. Muitos dos resultados do atual sistema científico português devem-se também a ele. Manuel Fernandes Tomás marcou pela sua verticalidade e cordialidade, pela profundidade do seu pensamento, pela capacidade de diálogo e afabilidade no trato e pela criação de pontes com as gerações mais jovens, qualidades essenciais no desempenho das suas funções de modo exemplar e que o recordarão nos diversos locais por onde passou. Assim, a Assembleia reunida em sessão plenária evoca a memória de Manuel Fernandes Tomás e apresenta à sua família e à Universidade de Aveiro as mais sentidas condolências. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Saúdo os familiares aqui presentes e expresso as condolências de todos nós. Passamos agora à leitura do projeto de voto número 76/15, apresentado pelo Chega, de pesar pelas três vítimas mortais do acidente com um autocarro que transportava peregrinos até ao Santuário de Fátima. Para ler, dou a palavra à Sra. Deputada Secretária da Mesa, Palmira Maciel.
Obrigada, Sr. Presidente. Na manhã do passado dia 21 de maio, partiu de Guimarães, no distrito de Braga, o autocarro com peregrinos oriundos de três freguesias daquele concelho e que tinha como destino o Santuário de Fátima. Às 9h20 desse dia, na A1, na zona da Mialhada, viria a dar-se o trágico acidente, consequente de despiste e posterior embate num poste elétrico, causando 3 mortos, 6 feridos graves, 5 feridos críticos e 22 feridos ligeiros. Entre as vítimas mortais estão António Fernando Gomes de Araújo, o motorista e proprietário do autocarro de 58 anos, Alberto Leite Soares, de 78 anos e fundador dos Escuteiros de Figueiredo, e Maria Emília Marques de Castro, de 53 anos. Pelo exposto, reunida em sessão plenária à Assembleia da República, manifesta o seu pesar pelo falecimento das vítimas e transmite as mais profundas condolências aos seus familiares e amigos e a todos os membros da paróquia de Figueiredo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Segue-se o projeto de voto número 80/15, apresentado pelo PS, de pesar pelo falecimento de Raquel Ceruca. Peço à Sra. Deputada Secretária da Mesa, Lina Lopes, o favor de o ler.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A docente investigadora Maria Raquel Campos Ceruca, referência mundial no estudo do cancro gástrico, faleceu prematuramente no dia 30 de maio, com 59 anos. Vice-diretora do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular, investigadora do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde e professora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Raquel Ceruca foi uma defensora e promotora incontestável da ciência em Portugal, contribuindo com o seu notável trabalho de investigação para avanços significativos no estudo e tratamento do campo gástrico. Natural do Porto, onde nasceu a 9 de junho de 1962, licenciou-se e doutorou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto em 1995, sob a orientação do professor António Sobrinho Simões. Entre 1986 e 98, foi ainda bolseira no Departamento de Genética Humana da Universidade de Groningen, Holanda. Regressada a Portugal, iniciou um pós-doutoramento em Genética Molecular do Cancro do Estômago no IPATIMUP, distinguindo-se nacional e internacionalmente na área da genética do cancro gástrico, tendo sido considerada especialista mundial em invasão de células cancerígenas em Portugal, no cancro gástrico, em particular no cancro gástrico do cólon. Aí o contribuiu de forma decisiva para que o IPATIMUP se tornasse um dos principais centros de investigação europeus, coordenando o grupo de genética do cancro e exercendo funções como provedora e vice-presidente do Instituto. Autora de mais de 260 publicados nas mais prestigiadas revistas científicas, Raquel Ceruca viu o seu mérito mundialmente reconhecido e premiado ao longo da sua carreira, com destaque para o reconhecimento na Sociedade Portuguesa de Genética Humana, o Prémio Benjamin Castman Award da USCAP, o Prémio LabMed em 2002 e 2003, o Prémio atribuído pelo Stomach for Cancer, a Associação Norte-Americana que apoia famílias com cancro gástrico em 2015, e mais recentemente o Prémio Ativa Mulheres Inspiradoras da Ciência em 2021. No plano nacional foi ainda agraciada com o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique em 2009 e recebeu a Medalha de Ouro Mérito Científico pela Câmara do Porto em 2014. Apaixonada pela cidade onde sempre viveu, mulher de forte espírito cívico, integrou em 2005 a lista de vereação do Partido Socialista à Câmara Municipal do Porto, naquele que seria o seu mais frontal ato político, compromisso cívico que assumiu também enquanto da sua passagem exigente pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. A dedicação, competência, vitalidade e disponibilidade que colocou sempre ao serviço da ciência em Portugal reflete-se no seu legado científico prestigiado e profuso e que inspira uma nova geração de cientistas na área, pelo que o seu falecimento representa uma perda que o tempo tardará a reparar, perda apenas comatada pelo enorme legado que a todos deixa. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu sentido de pesar pelo falecimento de Raquel Ceruca e homenageia o seu percurso inspirador